Governo está a desenvolver e destaco a importância das medidas promovidas nos últimos 6 anos. Em 2019, houve o reforço das licenças parentais, que implicou um reforço de 69 milhões de euros no Orçamento de Estado 2020, mais 11,5%. Como gozo obrigatório de 20 dias úteis de subsídio parental exclusivo do pai, pago a 100%. A extensão da licença para assistência a filhos com deficiência, com doença crónica ou com doença oncológica, paga a 65%. Bem como em casos de prematuridade e internamento hospitalar pós-parto, que acresce até 30 dias a licença parental, que pode ser majorada até que o bebê tenha alta hospitalar e que acresce mais 30 dias quando o parto ocorra até às 33 semanas inclusive. Mas a responsabilidade parental não se limita às licenças, pelo que o Governo e o Partido Socialista garantiram um reforço ao apoio à primeira infância, com o aumento do abono de família e a majoração até aos 6 anos e para as famílias monoparentais, bem como o reforço da oferta de lugares em creches, como os programas Procupe e Pares, ao mesmo tempo que se garante a gratuitidade para o primeiro e segundo escalão. Também a promoção do acesso universal ao jardim de infância, tão importante para apoio à família, e a distribuição gratuita de manuais escolares e a redução de tarifas de transportes. E, finalmente, também porque o Governo já anunciou que no próximo Orçamento de Estado contemplará medidas nestas mesmas áreas, pelo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê razões para aprovar as iniciativas em apreço neste momento. Contudo, o PS considera ser necessário continuar a promover uma política pública de conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar, pelo que o Governo apresentou na Concertação Social a Agenda para o Trabalho Digno, com o intuito de promover um acordo com os parceiros sociais, que melhore o regime de licenças de parentalidade num quadro de promoção de igualdade entre mulheres e homens, e que promova uma melhor gestão dos tempos de trabalho no âmbito da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, e que reforce a proteção laboral dos cuidadores informais. Ainda a este propósito, é de salientar que foi criado um grupo de trabalho, como já foi dito aqui hoje, para as questões de conciliação com a parceria da Comissão Permanente da Concertação Social, para discutir estas temáticas, pelo que também devemos respeitar os tempos de trabalho deste grupo, que está em fase de conclusão. Assim, o Grupo de Parlamentar do Partido Socialista reforça a importância das políticas públicas de apoio às famílias, à parentalidade positiva, que promovam a igualdade entre pais e fomentem uma sociedade mais justa e económica e socialmente mais desenvolvida, e continuará, sim, a trabalhar para a proteção da parentalidade, como sempre o tem feito, em prol do bem das crianças e das famílias e do nosso futuro, das futuras gerações. Muito obrigada. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Passamos agora, terminamos portanto o ponto 2 da Ordem de Trabalhos e passamos ao terceiro ponto, que consiste no debate da petição número 52 da iniciativa de Manuel de Sousa e Silva e outras pessoas pela requalificação urgente da Estrada Nacional 16 entre as termas de São Pedro do Sul e de Vouzela. Neste momento a mesa ainda não registra inscrições, mas o telefone começa a tocar e portanto... Será certamente... Não, não se confirma o meu vaticínio e, portanto, esperamos com ansiedade a inscrição das senhoras e dos senhores deputados. Tem a palavra... Para iniciar este debate, a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Estrada Nacional 16, construída em meados da década de 30 do século passado, foi uma via estruturante de ligação entre Aveiro e Vilar Formoso até à abertura do itinerário principal 5, entretanto transformada em autoestrada, na A25. Com a abertura da IP5, o tráfego desta via foi diminuindo, sendo utilizada sobretudo pela população para as deslocações locais e regionais nos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda. Entretanto, na região de Lafões, a Estrada Nacional 16 continua a ser a única via que liga as três sedes do concelho, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. O troço da N16, entre as termas e Vouzela, que se mantém na tutela das infraestruturas de Portugal, com cerca de 1.700 metros, continua a ser o único acesso da população de São Pedro do Sul à A25 e a Coimbra, Porto e Lisboa. Ao longo dos anos, as populações de Vouzela e São Pedro do Sul e os seus autarcas locais reivindicaram a requalificação deste troço da Estrada Nacional 16, tendo em conta a insegurança da via, impeditiva da normal circulação de pessoas e de mercadorias. Perante a inércia dos sucessivos governos, em 2019, foi promovida uma petição com mais de 4 mil subscritores com esse objetivo. A pressão da população foi decisiva para o avançar da requalificação da estrada, entretanto já concluída. Importa recordar que por várias vezes os Verdes trouxeram a Estrada Nacional 16 ao Parlamento pela necessidade da sua requalificação, como foi o caso do troço que atravessa o Conselho de Oliver de Frades, cujas obras foram concluídas em 2014. Já em Ribeiradia, Oliveira de Frades, a população aguarda há quase 2 anos por obras no talude e muro de suporte no cruzamento da estrada da Senhora de Dolorosa. O talude ruiu em dezembro de 2019 com a tempestade Elsa e a depressão Fabian, afetando a circulação que se efetua apenas por uma faixa e comprometendo a própria segurança. Importa mais uma vez repetir o perigo que constitui a circulação da Estrada Nacional 16 em Ribeiradio e que a população aguarda há 2 anos por as obras. Tendo em conta os exemplos da Estrada Nacional 16 em Vouzela, Termas, de Ribeiradio ou da instabilidade das vertentes da Estrada Nacional 228 que liga Fataunços a Vascunha, Vouzela, o Governo ficou incumbido por proposta dos Verdes no Orçamento de Estado de 2021 de elaborar um relatório do estado de conservação das estradas afetas às infraestruturas de Portugal, bem como dos taludes e muros de suporte, reforçando a monitorização destas vias de forma a garantir a segurança e salvaguardar a integridade física dos utilizadores. Tendo em conta este relatório, a monitorização das vias, o Governo, conforme proposta dos Verdes, procederá à priorização das estradas que apresentam maior risco de desmoronamento e calendarizará as respectivas intervenções. Não deixamos de lembrar essa obrigação ao Governo. Para terminar, gostaria de realçar a importância da petição em discussão e saudar os seus subscritores, pois a sua participação foi decisiva para o desbloquear a requalificação deste troço, permitindo normalizar a circulação e repor os níveis de segurança. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. A próxima intervenção caberá à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD. Passo ao favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, os meus cumprimentos. Apreciamos hoje nesta Assembleia a petição 52 da primeira sessão da 14ª Legislatura, da iniciativa de Manuel de Sousa e Silva e outros, uma petição que pede pela requalificação urgente da Estrada Nacional 16 entre as termas de São Pedro do Sul e Vouzela. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, quero cumprimentar os representantes dos 4.503 peticionários aqui presentes nas galerias e que saúdo, deixando-lhes uma saudação muito especial. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os motivos subjacentes a esta petição são claros e as matérias apresentadas e os argumentos aduzidos na audição aos peticionários não deixam dúvidas. O que se pretende é a requalificação urgente de um troço da Estrada Nacional 16 entre as termas de São Pedro do Sul e Vouzela, construído na década de 1930 e cuja entidade gestora são as infraestruturas de Portugal, onde apenas note-se e sublinhe-se em 1,7 km existem 13 curvas. 13 curvas, senhoras e senhores deputados, em apenas 1.700 metros. Naquele que continua a ser o único acesso das populações de São Pedro do Sul à autoestrada A25 e, consequentemente, aos mercados europeus. A necessidade imperiosa da sua requalificação decorre de vários fatores. Desde logo, do facto de se tratar de um troço de traçado extremamente sinuoso, caracterizado por curvas de ângulo fechado, como referi, desenvolvida em zona de vertente montanhosa, havendo registro de várias derrocadas ao longo da via, o que coloca em causa a segurança de todos os seus utentes. Mas, não menos importante, registra-se o facto de se tratar de uma via de elevado tráfego rodoviário, de ligeiros e pesados, tratando-se de um dos principais, se não únicos, canais de circulação de pessoas, bens e mercadorias, sendo o único acesso dos aquistas do litoral às termas de São Pedro do Sul, cuja importância para o turismo e para a saúde são por todos reconhecidos e conhecidos. No entanto, como foi claramente explanado pelos peticionários, as características arcaicas deste traçado impossibilitam a circulação rodoviária com qualidade que a região necessita. A falta de segurança rodoviária do mesmo, há muito que colocam em causa o desenvolvimento económico e social desta região sendo um entrave, sublinho, um entrave para o seu desenvolvimento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um problema que afeta a região e que nos preocupa, preocupa-nos muito a nós, PSD. Há muito que este problema é conhecido. Não só é conhecido o problema, como é reconhecida a necessidade de ocorrer uma intervenção urgente, uma intervenção adequada aos novos tempos e às suas exigências. E tanto assim é que, contrariamente àquilo que a anterior intervenção nos quis fazer crer, que desde 2015 que as infraestruturas de Portugal colocam esta intervenção no seu plano de atividades como prioridade. No entanto, até ao momento, nada foi feito, sendo as populações obrigadas a apresentar esta iniciativa junto à Assembleia da República e, por esse motivo, as minhas felicitações. Impõe-se, pois, a pergunta: se assim é, qual foi o motivo para nada ter sido feito? Para nós, PSD, é muito claro. A falta de investimento público verificado nos últimos 6 anos de governação socialista, bem como a falta de vontade política, quer do governo, quer dos partidos que apoiam a governação, responsáveis pela aprovação dos seus orçamentos. Sobre eles cabe a responsabilidade de nada estar feito.
Muito bem.
Mas, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, importa sermos claros nos nossos propósitos. E por isso digo que não basta ao Partido Socialista e aos que lhe são solidários na aprovação do orçamento bater com a mão no peito, como fizeram durante as audições aos peticionários, e dizer que estão muito preocupados com a questão e depois nada a fazer. E se o problema é orçamental, então utilizem-se os mecanismos financeiros existentes para o resolver, não deixando que o mesmo fique de fora, como aconteceu com o Plano de Estabilidade Económica e Social e com o Plano de Recuperação e Resiliência. Consideramos, pois, que o investimento que está em causa não só é justificável, como claramente acomodável, faltando apenas a vontade política, como já referi, a vontade política para que o mesmo seja concretizado. Da nossa parte, PSD, o contributo já foi dado quando em 2015 este investimento foi considerado no Plano de Atividades das Infraestruturas de Portugal. E se o mesmo não foi executado, foi porque ocorreu mudança do governo e o governo não quis, e o governo que o sucedeu deixou-o cair. Por isso dizemos, apenas falta vontade política. Termino deixando uma palavra em nome do PSD aos peticionários e um desafio ao PS. Aos peticionários, dizer-lhes que podem contar com o PSD. Podem continuar a contar connosco para conjuntamente ultrapassarmos este grave constrangimento para o desenvolvimento da região, cabendo ao PS ser claro e consequente nos seus propósitos.
Muito
obrigado.
Bom.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Borges. Tem agora a palavra, em nome do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar os peticionários. E ainda estou aqui um bocadinho a refletir um pouco sobre esta última intervenção, porque visto que esta estrada necessita de requalificação há décadas e décadas, e entretanto houve vários governos, incluindo o PSD, quem os ouve falar, até parece que alguma vez isto foi importante para os governos de direita. No entanto, voltamos aqui a falar de requalificação nas estradas em Portugal. Não é um tema único, não é a primeira vez, não será certamente a última vez. A Estrada Nacional 16 é uma via de importância não só do mero ponto da mobilidade entre as populações, mas também é um importante motor de desenvolvimento económico. Já o era antes da A25 e mantém-se depois da A25. Quer o turismo termal, quer o comércio, quer a inovação, são sempre frutos nas vias de comunicação seguras nas quais as estradas nacionais se inserem. E obviamente é isto que estamos aqui a falar hoje, a segurança das populações e de quem por esta estrada passa. Ultimamente, sempre que se fala em requalificações, ou construção, ou novos hospitais, etc., o Governo e o Partido Socialista vêm agitando a bandeirola do PRR. No entanto, neste caso, as intervenções neste troço em particular, que tanto é necessário, nunca sequer fizeram parte dos projetos que foram mais tarde retirados deste plano. Ao menos nas autarquias locais, ainda vemos algum tipo de requalificação nas estradas em Portugal, nem que seja de 4 em 4 anos, mas nas nacionais já nem sequer